Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-viades. Porque aqui é a octofeira do comunismo brasileiro e o tio tá tão ruim que o tio errou a abertura. Era pra ter mais alguma coisa no meio. Eu esqueci, o bem-vindes. Faltou uma. Eu não sei qual. Eu não tô bem. Tá, mas você pode ficar bem. E pode ficar bem com o seu irmão, com seu camaradinha, com sua camaradinha. Então coloque a camiseta da amizade, que é muito importante. Vamos construir, gente. A gente constrói na prática, por meio das nossas linhas de massa, tá? Então conheçam o Sameca, conheçam o Better Call Mal, conheçam, né, os nossos diversos trabalhos, tá? Porque estamos ali mesmo.
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil para um react que me foi sugerido por um ouvinte ou por uma ouvinte. Agora eu esqueci quem foi, mas eu quero agradecer a você, cujo nome eu esqueci porque eu sou um monstro, tá? Que é este react chamado BBB e Luta de Classes. O BBB pode aumentar a consciência de classe do povo? Ponto de interrogação, tá? Que é um react do Peteoro. Tá, então fica aqui um abraço a todo mundo do Peteoro. E eu quero começar admoestando a todos vocês jovens. Primeiro, tenham paciência com o tio. O tio plausivelmente teve um infarto essa semana e continua trabalhando. O tio está lento e ainda mais burro. Então tenham paciência com o tio, tanquem o react do tio, que o tio está fazendo um esforço. Segundo, não seja o quê? O pedante academicista do caralho que fala assim: ai, BBB, desculpa, fera, mas vou tirar foto com 50 centímetros de livro vermelho porque aparentemente eu sou uma mulher loura liberal formada pela Mackenzie, tá? Então não seja essa pessoa, tá? Não seja essa pessoa. Tá? Não seja o cara que fala assim: ai, eu não vejo BBB, eu só vejo cinema iraniano onde cowboys exploram a sua sexualidade em tom sépia enquanto comem pudim. Não seja essa pessoa. E significa que você precisa de ver o BBB? Não. Significa que você pode viver não sendo um pau no cu. Uma doideira, sabe? É uma doideira, tá? Então, não seja um arrombado do caralho, não seja um pedante academicista. João, você está vendo BBB? Não, não estou vendo BBB, eu não tenho tempo de consumir quase nada, a não ser as coisas que eu consumo por obrigação. Leia-se todos os vídeos que eu tenho que ver aqui no canal, mas todo o material que eu tenho que ler para me preparar para poder fazer os vídeos do canal. Então, eu sou uma pessoa que lê bastante na internet, online, livros e outras coisas, e eu não consigo tirar tempo bastante para fazer isso, porque, porra, eu tenho menino, tem milhões de coisas e tal, mas eu sei que tem muita gente que faz, e eu acho que quem faz tem mais a que fazer mesmo. Se te faz bem, você faz feliz, você passa uma raiva, um pouco droga, um pouco salada, não sei o que tal, vai meu filho, seja feliz nessa vida, tá? Só não pode morrer no rolê e ser pão no cu, tá? Essas são as grandes regras do rolê. Então vamos ver o que os nossos queridos camaradas do Peteoro trazem aqui pra... Nossa, bicho, eu tô mal. Ha, eu pus o som do vídeo? Pus, mas eu deixei o vídeo no mudo. Pra você que achou que eu não podia ser burro de uma forma diferente, ha! Ha!
Bem, entre a Copa e a Olimpíada, no Brasil também tem o Big Brother, cara. Mas mais uma vez o BBB tá aí no centro do debate público e a edição desse ano, mais do que as anteriores, está trazendo pro horário nobre da televisão um conflito crucial para o marxismo: a luta de classes. Quem?
Não conheci o rapaz, o Guajiro, mas gostei muito do estilão dele. Gostei da forma que ele tá trazendo aqui. Fiquei interessado.
Diria, esse é o nosso assunto aqui no Plantão do Meteoro. Pra falar sobre isso, estou novamente aqui com meu mano Marcelos Vinícius.
Pô, o Marcelos é pica, tá? O Marcelos é pica, cara. Esse cara tem uma capacidade crítica, uma capacidade de análise que eu acho foda, cara. Foda. Gostei do rapaz porque ele é muito cariocão debochado, né? Não sei se ele é carioca ou não, tá? Mas eu tô falando assim, a estileira, né? Baixei um baita comunicador. Parabéns ao pessoal do Peteoro, que cada vez traz gente mais pica, né, cara?
Salve, mestrão!
É paranaense, olha só.
Vai ter política no BBB, sim.
Tô vendo.
Se reclamar, vai ter duas, não é isso?
Vamos meter politicada nas coisas. Eu imagino que para boa parte das pessoas exista uma certa resistência, né? Sobre, é um entretenimento fútil, não tem nada para extrair daí.
Esse experimento com humanos, né? Experimento com humanos, a gente olha assim, às vezes.
Cara, é assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu vou me permitir dar um pitaco aqui. O BBB é um experimento fútil com humanos a favor do capital? Sim, sim. Pelo lado da Endemol, pelo lado da Globo. Entende? Só que a partir do momento que ele é um experimento com humanos, ele deixa de ser isso e passa a ser muito mais do que isso. Vocês conseguem compreender aqui que a gente tem aqui uma batalhinha dialética a ser feita? Sabe? É isso, jovens. É isso. De qualquer lugar que tiver interações humanas, é importante pro nosso campo. A gente tem algo que aprender. A gente tem algo que pensar, sabe? Porque é óbvio que o BBB é um produto. Só que deixa eu contar um segredo pra vocês. O consumidor também é um produto, tá? Eu vou recomendar aqui pra vocês, pra quem tiver tempo, pra quem tiver vontade de entender um pouco mais sobre isso, dá uma olhada no Revolushow que a gente fez há vários anos atrás, deve ter uns 4 anos atrás esse Revolushow, se não tiver mais, tá? Sobre Big Data, tá? Por quê? Porque o consumidor também é consumido. Nós também somos produtificados à medida em que nós consumimos esses produtos, tá? As relações são muito mais complexas no capitalismo tardio, tá? A partir de... Cara, eu sinceramente tenho hora, e aqui o Eribaldo Maia vai ficar super feliz comigo, tá? Não deixa ele ouvir não, senão ele vai ficar feliz demais. Eu não gosto de dar muita felicidade pro Eribaldo, não. Porque o Eribaldo é inteligente demais, se ficar muito feliz comigo, ele vai me tacar mais leitura pra ler, eu vou ser obrigado a ler e eu não quero ler. Já leio demais. Não deixa isso chegar nele, não. Mas nessa hora, cara, não dá uma vontadezinha de ressuscitar o Adorno, não? Sabe? Assim, porque quando você lê um caderno de cultura da vida, você vai ler os textos sobre cultura do Adorno, e o filho da puta escreveu essa merda há 780 anos atrás, no meio do período visigótico, se alimentando somente de batatas, né? E aí você vê, cara, como que as coisas estão funcionando hoje, tá? Como que as coisas estão funcionando hoje? Você fala assim, filha da puta, né, cara? Acertou, miserável! Acertou, miserável! Não é só ele, tá? Não é só ele, né? Se a gente passar, sair da escola de Frankfurt e dá uma passadinha na França 15, 20 anos depois, tá lá o Société du Spectacle, Société du Spectacle, pra gente não mentir sozinho, né? E a real, cara, é que é muito mais sintomático, escarnecedor e entregador do que é o nosso sistema hoje do que a gente pensa num primeiro momento, tá ligado, cara? Sabe? É muito mais, cara. É muito mais do que a gente vê numa primeira camada. Esta cebola é um Thor, tá? Essa cebola te leva pra deep web do capitalismo tardio. Então, sendo muito sincero, cara, eu acho sim que é um local de onde a gente pode tirar muita coisa, sabe? Então, não seja o academicista barato.
Eu tenho...
Esteja no povo com o povo para o povo, tá? Gui Debora é chato pra caralho, sim, mas é necessário.
Tenho uma visão que o programa em si, ele não necessariamente é fútil ou profundo. A gente pode fazer leituras rasas e leituras profundas, até porque ele envolve pessoas, relações entre pessoas muito diferentes.
Desculpa, Apolo! Gente, vocês notam como que tem um padrão onde eu falo uma coisa e o cara que vem depois de mim vai lá e fala a mesma coisa? Não é magia, é tecnologia. Isso aqui é método, gente. Isso aqui é método, tá? Vai acontecer outras várias vezes.
Isso, né?
Tá? Em breve sairá na Hotmart meu curso, o Anti-Coach, aprendendo o segredo da leitura fria.
Isso abre espaço para a gente trazer uns debates que eles, talvez de outra maneira, não chegariam tão forte na casa das pessoas ou no horário nobre de uma emissora como a Globo, do jeito que tá chegando. Mas eu vou pegar essa história do começo. A edição desse ano, do BBB, ela vem com uma resposta às anteriores. A galera tava sentindo meio que falta de uns participantes mais raiz, porque tem aquela divisão de pipoca e camarote, que é o quê? Isso desde 2020. Camarotes são participantes já famosos.
Ok.
Que já tem um público, que chama...
Tá, então tem pouco tempo esse tanto de celebridade, né? Porque eu lembro que no começo era vários malucos randômicos, não é isso? Eram vários malucos randômicos. E aí depois de um tempo passou a ter uma celebridade falida. A sensação que eu tenho é que isso é uma adaptação do Boninho ao fenômeno que vai começar com Casa dos Artistas e que vai se celebrar com a Fazenda, né? Já que a gente não tem o formato, já que a gente não pode ter o formato, vamos roubar o formato e tentar fazer algo que a gente tem melhor, que a gente já tem a audiência toda mesmo, foda-se, né? Morreu ou está na Record, não é verdade? Não é assim que o pessoal fala hoje em dia? Não é isso que o jovem que critica a TV no Brasil fala? Né? Então, sei lá, me parece que é esse o rolê.
Ali uma audiência pro programa que vem do Instagram, vem do trampo musical, vem de alguma outra coisa. E pipoca são anônimos querendo uma oportunidade de brilhar e de se humilhar por dinheiro.
Pipoca é a relação seguinte: você se inscreve na pipoca e o Boninho entra com popica, tá? Acho que a gente pode resumir assim.
Televisão, como sempre foi.
Verdade.
Nos anos anteriores, por exemplo, na edição do ano passado, quem ganhou foi uma pessoa que já era formada em medicina, já tinha ali um certo status financeiro, e tem muitos participantes da pipoca que você olhava o Instagram, a pessoa tá em Londres, sabe, tá no iate, tá não sei o quê, e queriam uma coisa mais raiz pra esse ano, até porque...
Ó, pergunta, porque eu já fiz entrevista com o Boninho, né? Como o Boninho é na entrevista? Cara, comigo ele foi um doce. Né? Comigo ele foi um doce. Eu já contei essa história milhões de vezes, né? Quando eu fiz a entrevista comigo, a gente passou uns 40 minutos conversando. Eu fui o último, eu fui esquecido. Eu tava lá pra ajudar a analista falou assim: João, Boninho pediu pra eu indicar pessoas, posso te indicar? Eu falei: ah, me manda lá, porque eu queria ver se eu conseguia. E aí quando eu consegui, eu falei: não, quero não. KKKKKKKKK, risos, aqui quem manda sou eu, sou uma diva. E quando eu troquei ideia com ele, cara, eu fiquei muito tempo trocando ideia com ele, cara. Muito tempo trocando ideia com ele. E todo mundo gosta do doido, né, cara? Eu sou um doido simpático. Chega falando várias doidices, de um jeito esquisito, com uma prosódia estranha, né? E ele olhou e falou assim: caralho, quem que é esse maluco? Então a gente passou um tempasso conversando.
E os dois anos anteriores foram meio flopados, assim. Aí eu trago uma notícia do Globo, que é do final do ano passado, de dezembro de 2023, que ela dava uma situada nessa questão.
Então, vamos ver.
Boninho conta que BBB 24 terá mais quartos, câmera no líder e participantes povão. Aspas, vamos vetar os médicos.
Ah, tirando a pedoizada do programa.
Por que que ele tá falando isso? Porque o manipulador se sentiu manipulado, né? O manipulador se sentiu manipulado. Ó que doideira, né? Quem manipula os manipuladores? O programa Mais Médicos. Os médicos vindos de Cuba, né? São eles quem manipulam os manipuladores, né? Então, cara, qual que é a ideia? E eu acho que essa ideia, ela vai em dois pontos. O sujeito que estuda aquilo, né, provavelmente vai conseguir se preparar de uma forma que o Boninho se sentiu lesado no próprio jogo, né? Ele, como menino que não sabe jogar bola, porém é o dono da bola, ficou puto com o moleque que sabe jogar bola pra caralho. Isso é uma coisa. Só que tem um outro viés analítico aqui, que eu não sei se o Marcelos vai entrar nele, e provavelmente o Marcelos vai entrar nele, né? Que é o viés de identificação. Talvez, né, o fato de ter alguém entrado ali com outro tipo de preparo, um outro tipo de mentalidade, eu não sei do que eu tô falando aqui, tá? Eu tô abstraindo isso aqui a partir da reportagem e dos indícios, emblemas e sinais, uma vez que eu não vi o Big Brother do ano passado. Isso deve ter tornado o programa muito chato pra quem tava vendo, porque, bicho, vamos ser sinceros aqui. 99% das pessoas que ligam um Big Brother querem ver o quê? Criaca, doideira, confusão. Me impressiona muito, muito, muito que até o presente dia de hoje não tenha entrado um maluco que tenha metido um supositório de dar diarreia no cu antes de entrar, guardado ele pra prova do carro e começar a dar cagar e se mijar no carro pra galera poder sair, e o cara falando: não tô doido não, só tô cagando pra caralho, jogando diarreia nos outros. Como que não tem um doido desse, cara? Como que não teve um doido desse até hoje, cara? Sabe, me impressiona, cara. Me impressiona. O doido recusou. Obrigado. O doido recusou. Obrigado. É lógico que eu faria uma doideira dessa, cara. Sabe, foi mal, passei mal. Tá além do meu alcance e tal. Mas o carro é meu, né? Ninguém ficou, eu fiquei. Ó, manda lavar depois e o carro é meu, filho da puta. Ué, sinto muito. Qual que é a regra? A regra do negócio. Participantes, vou te falar a regra. A regra dessa desgraça é: tem que estar dentro do carro. Alguém em algum momento falou: não pode ter chuva de diarreia no carro? Porque eu não ouvi, tá? Eu não ouvi. Então, meu irmão, two players, one car.
Aí ele fala, né? Terão participantes mais populares, sempre em aspas aqui. O que que ele quer dizer com isso de fato? Aqui, uma das perguntas foi isso na participação dele na CCXP do ano passado. Você está devendo no SPC? Está com o nome sujo? Esse ano o público pediu e vamos trazer um BBB mais popular.
A parofobia! Gente, a gente odeia pobre, mas a gente acha super engraçado ver eles enquanto a gente come com talheres lindos o nosso escargot e ajeita os nossos babados nas nossas mangas. Sabe, a gente olha pra princesa que tá do lado e ela fala assim: joga um brioche, vai ser engraçado. Joga um brioche, tá? Isso aqui, meu irmão, é a aporofobia purinha. Qual que é a função do pobre? Ser humilhado e ter o carro dele transformado numa geringonça do carnaval da Império Serrano que ele não vai conseguir usar mais nunca, ou ei, Luciano Huck. Sabe? Eu estou aqui para salvar a sua família dessa dívida. Mas primeiro nós vamos te vendar e você vai ter que fazer 30 cestas de basquete que nem o Stephen Curry conseguiu fazer. Enquanto isso, nós vamos rir de você enquanto nos masturbamos. É isso, cara. Sabe? É literalmente isso. É literalmente isso. É um prazer demissexual que o cara tira da humilhação de necessitados, tá? É isso. É humilhar o necessitado pra apontar e rir, tá?
Costumo dizer que o elenco do programa é como se a gente convidasse uma galera pra uma festa. Galera de várias tribos, e aí a gente vê o que acontece.
É aquela coisa, né, cara? O coitado do Exhibit só cometeu um erro: amar demais PlayStations 2 e 3. Quem viu o Pimp My Ride sabe que era uma questão ainda mais forte do que natural pro Exhibit. O Exhibit precisa de colocar o maior número possível de videogames no menor número possível de carros. Tá? É uma questão física pro Exhibit. Cara, você não precisa ser um biólogo para ver que aquele animal estava sofrendo, em sofrimento profundo, quando não tinha 3 videogames dentro do carro. Sabe? É isso. Ele não fazia por mal. O erro dele foi amar demais Crash Bandicoot. Tá? Esse é o erro do Exhibit, sabe, cara? Luciano Huck, não. O Luciano Huck, não, cara. É um negócio insano, cara. É um negócio insano, tá?
É. Traduzindo. Chega de gente que não precisa de dinheiro. A gente quer gente desesperada.
Uhum. Sabe qual que foi o auge do a gente que é gente desesperada? Tem um cara que não tem filtro na televisão, que é o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro também, durante um tempo, ao que tudo indica, né, teve vícios terríveis aí, né, que não ajudava ele a ficar muito dentro das ideias também, tá? Não que justifique, mas também justifica. Se você viveu no final da década de 90, começo dos anos 2000, você teve o desprazer de ver na CNT Gazeta, não troque de canal, é hora do comercial, malandro, né? Você teve o desprazer de ver o Casa dos Desesperados. Meu irmão, Casa dos Desesperados é tudo que o Boninho queria poder fazer, mas aparentemente o jurídico da Globo não deve permitir, tá? Casa dos Desesperados era isso. Inclusive, as pessoas no Casa dos Desesperados era um bagulho tão bizarro, tão inumano, tão round 6 antes do round 6, que as pessoas sequer tinham nome. Um anão, um gordo, um não sei o quê, um travesti. Era isso, tá? Era o último nível da despersonalização, tá? Era o último nível ali da despersonalização. E a ideia era colocar essas pessoas... Esse foi bonito. Numa kitnet, tá? Que não era nem uma casa, era uma kitnet. Era uma kitnet, não era casa dos desesperados, era kitnet dos desesperados. Casa era dos artistas. Quem virou e falou assim, ah, beleza, vai colocar um tanto de gente que ninguém conhece, comprou essa porra da Endemontes de mim, vou fazer uma coisa mais bizarra. Silvio Santos, casa dos artistas. Aí o malandro virou e falou assim, qual que é o nosso orçamento, produção? Ah, 3 pinos de 20, uma bucha e um cortesano. Beleza, tem uma kitnet disponível aí? A gente consegue trocar um cativeiro em 2 dos pinos de 20. Show. Está feito o programa da CNT Gazeta. Tá, esse foi o programa da CNT Gazeta.
A gente quer, e aí você tem, dentro dos participantes desse ano, por exemplo, 2 dos mais populares. Um se chama Davi, ele é motorista de aplicativo. E tem a Beatriz, que é vendedora do Brás. Para quem não sabe, o Brás é um bairro aqui de São Paulo que tem muitas lojas de varejo popular.
Uhum. Gente, é só contar uma coisa para vocês. Você que é do interior de Minas, eu vou contar um caso de uma cidade do interior de Minas, e com isso eu vou contar um caso de todas as cidades do interior de Minas, tá? E vou te contar por quê. Porque existe essa pessoa na minha cidade, em Pompéu, existe essa pessoa em Matipó, existe essa pessoa em Manhuaçu, e eu tenho certeza que existe essa pessoa com nomes diferentes, um CPF diferente em outro lugar. A coisa mais comum no interior de Minas é você ter um maluco que hoje em dia é dono da loja de roupa chique da cidade, ou de duas lojas de roupa chique, ou de duas lojas de roupa chique e uma loja de sapato, tá? Que começou como comprador no Brás, que ele ia todo fim de semana com a esposa, com os filhos, entupia o rabo de muamba lá no Brás, voltava e revendia na cidadezinha do interior de Minas, tá? Toda cidade do interior de Minas tem esse cara, ou essa mulher, ou esse casal, ou esse grupinho, tá? Toda. toda, tá? Não tem nenhuma que não tem, cara, tá? Então, se você não conhece o Brás diretamente, fique tranquilo, que mesmo vivendo no interiorzão do Brasil, o Brás te conhece.
De preços acessíveis, atacadistas, e aí tem aquela galera que fica na calçada chamando a atenção do pessoal, né?
Compre... E se não tem essa pessoa, pode ser você, tá? E se não tem essa pessoa, pode ser você.
Aqui, tal produto, promoção, esse tipo de coisa, a Beatriz é esse tipo de pessoa. Que a vida dela é calçadão do Brás, vendendo coisa e tudo mais, e outras pessoas nesse perfil...
E deixa eu te contar um segredo, meu irmão. Não conheço Dona Beatriz, mas essa mulher deve ter um quociente emocional que bota o meu... Tá, botar o meu no chinelo é muito fácil, tá? Meu quociente emocional é terrível, eu sou uma pessoa morta por dentro, terrível, cheio de transtorno, então é uma má comparação. Mas uma pessoa padrão, normalzinho, essa Beatriz aí que eu não conheço, tem chance de ter um quociente emocional gigantesco. Sabe por quê, cara? Porque você tem que lidar com o povo o tempo inteiro, sem parar um segundo. Sem parar um segundo. Só quem já trabalhou nessa vida com atendimento a público, independente de qual atendimento a público seja, sabe disso, velho. Sabe? Sabe disso. Porque puta que pariu. Uma coisa é você dar atendimento a público sem estar impingido a vender, tá? Outra coisa é você ter que fazer atendimento a público e você depender de comissão para viver. Eu conheço particularmente muita gente que trabalhou a vida inteira em shopping, tá? Trabalhou a vida inteira em shopping. Meu irmão, é um terror psicológico. Todas essas pessoas, quando você conversa com elas, são pessoas maravilhosas de você conversar. E todas essas pessoas, quando você conhece ela mais um pouco, elas são completamente adoecidas mentalmente, mortas por dentro e quebradas. Mas não erra uma. Não erra um. Não erra um. Tá? Me mostra um trabalhador, uma trabalhadora de comércio brutal que não é assim, cara.
Tem motoboy, tem professor e... muita gente que realmente você vê desesperada pelo dinheiro, né?
Ou seja, que dinheiro dos desesperados, financeira, né?
Dentro disso, quem são os camarotes? A gente tem Yasmin Brunet, que é modelo, empreendedor.
Jesus Cristo, gente, eu posso fazer um comentário aqui que eu fiquei abismado, que foi uma das poucas coisas que eu vi. Eu vi duas coisas desse Big Brother na TL do Twitter, quando eu ainda cometi esse erro, não cometo mais, tá? E as duas me chocaram muito. Uma não me chocou tanto assim, a outra me chocou bastante. Eu vou falar da que me chocou bastante. Eu não quero cometer uma injustiça aqui. Tem um rapaz que é um dos caras muito famosos do pagode, eu acho que é o Rodriguinho, tá? Se não for o Rodriguinho, alguém no chat, por favor, me corrija. Eu acho que é o Rodriguinho, né? E era o Rodriguinho falando alguma bosta da Yasmin Brunet. Bicho, eu não conheço a Yasmin Brunet. Eu não sei se a Yasmin Brunet é uma pessoa legal, não é uma pessoa legal, se ela é legal de conversar, se vocês que estão acompanhando gostam ou não gostam. Uma coisa que é brutalmente indelével é que a Yasmin Brunet é uma mulher linda de acordo com os padrões da nossa sociedade de beleza, sabe? Eu acho que isso não tem como ser negado, dado quais são os padrões impostos pela sociedade para a beleza feminina. Dado que essa menina deve ter sido forçada a viver disso, visto que ela é filha da Luísa Brunet, que viveu disso a vida inteira, né? O tempo inteiro, desde tenra infância, essa deve ser uma preocupação que deve consumir a alma dessa mulher, tá? Então, assim, é uma mulher muito bonita, de acordo com esses padrões, beleza. E aí, cara, eu vi o Rodriguinho, que me desculpa, cara, o Rodriguinho tá bem estragadão, né, cara? Sabe? Rodriguinho tá bem estragadão, né? Falando atrocidades da Yasmin Brunet. Sabe, assim, bagulho atroz, assim. Sabe, cara, assim, provavelmente se ele for num rodízio, ele trata com mais gentileza o pedaço de carne que tá no prato dele. Sabe, então assim, eu fiquei muito de cara, cara. Me lembrou muito o Constantino falando de uma atriz internacional, que agora eu esqueci qual que é também, que é outra mulher belíssima também, sabe? Que é um bagulho assim, cara, que você fala assim, caralho, meu irmão, a confiança. Scarlett Johansson, obrigado. A confiança do homem hétero, cara. Sabe? A confiança do homem hétero. Que doideira, cara. Que doideira, cara. A audácia do machismo, do machista mais fraco, sabe? Essa foi uma coisa que me pegou muito ali, que eu fiquei falando assim, caralho, cara, que autoestima, né? É, vou até pôr o áudio do autoestima aqui, esse aqui merece o áudio da autoestima, e o áudio do autoestima, cara, é um dos meus áudios favoritos, eu tenho muito pouca desculpa pra usar ele, cara. Autoestima, sabe? Autoestima. E a segunda que eu achei muito legal, eu acho que a Vanessa, né? A Vanessa Camargo tá no BBB também, tá? E aparentemente ela teve que ou fazer um feijão, ou lavar uma louça, ou basicamente qualquer coisa que eu e você fazemos desde sempre o tempo inteiro, né? E tinha uma foto, acho que era da mãe dela, rindo e falando, porra, primeira vez na minha vida que eu vejo minha filha fazer um serviço de cozinha, tá? É, essa eu só ri muito, cara. Essa eu só ri muito, tá? É, não sei se eu tô falando da pessoa certa. Se não for o Vanessa, é alguma outra pessoa do como é que chama? Né? Desses sertanejo, rico e tal, tá? Mas eu vi essa logo no comecinho, cara. Eu não sei se era tentar fazer feijão ou tentar lavar qualquer coisa e tal. Mas era a mãe dela rindo para um caralho, sabe?
Se não me engano, ela tem uma linha de cosméticos. Vanessa Camargo.
Vanessa Camargo aí, tô certo.
O Rodriguinho dos Travessos, que já teve falas extremamente misóginas lá dentro, entre outros.
Eu tô começando a suspeitar que o Marcelo viu tanto que eu vi.
Aqui, dentro dessa reflexão marxista de BBB. Essa semana, a Vanessa Camargo teve uma fala que denota muito bem isso, porque eles estão dentro de umas de coitadismo. Os camarotes são menos, esse ano são só...
É igual a Victoria Beckham falando do pai dela, cara. Porra, cara. É igual o da Victoria Beckham, cara, porque aquilo ali, o David Beckham com a Victoria Beckham, aquilo pra mim, cara, é um dos melhores vídeos que a humanidade já produziu, cara. O David Beckham virando pra ela, fala a verdade, qual que era o carro? Qual que era o carro? Era um Rolls Royce. Ô, velho, puta que pariu, cara. Esse vídeo, velho, isso é cinema puro. Alguém consegue arrumar esse vídeo aí pra mim? Porque vocês sabem que eu vou demorar, vocês sabem que eu vou estragar o react achando isso, cara. Vocês conseguem, cara, arranjar esse vídeo aí pra mim, cara, pra eu colocar aqui pra vocês, cara? Porque é uma obra de arte, cara. É o Scorsese com os dois braços pra cima falando cinema absoluto. Pelo amor de Deus, chat, não é possível, cara. Obrigado aí, já começou a chover o rolê aqui. Obrigado. Calma. Para de mandar! Sim, eu gritava e funcionava muito, né? Calma aí. É esse aqui, eu vou traduzindo pra vocês, tá bom? Eu vou ir traduzindo aqui pra vocês. Vocês tenham paciência com a minha tradução simultânea, que vai estar pior do que o comum, porque o tio tá bem biruleibão das ideias, tá? Vamos lá. Éramos muito trabalhadores da classe trabalhadora. Seja honesta. Eu tô sendo honesta. Aí aparece a cabeça do Beckham vindo de lugar nenhum. Tá sem som? Desculpa. Tá sem som, cara. Que dó. Mas aqui pra mim tá com... Ah, não. Desculpa. Desculpa. Eu vou colocar de volta aqui, porque isso aqui é bom demais. Isso é arte. Deu o som aí? Nós somos muito trabalhadores da classe trabalhadora. Seja honesta. Parece a cabeça voadora. Ela já põe a mão aqui pra coçar e já começa a rir, falando, eu tô sendo honesta.
I am being honest.
Seja honesta, eu tô sendo honesta. Qual carro o seu pai te levava pra escola? Em qual carro teu pai te levava pra escola?
So, my dad...
Então, o meu pai... Não, uma resposta.
No, My dad.
Não, uma resposta. O meu pai.
Well,
que carro que era?
It's not a simple answer.
Não é uma resposta simples. Qual carro o seu pai usava para te levar para a escola?
Depends, huh?
Não, depende. Depende, né? Porque o carro, gente, pai de todo mundo tem 7 carros, né? Não. Ele já entrou no modo não.
Ok.
Ok.
In the 80s, my dad had a Rolls Royce.
Nos anos 80, meu pai tinha um Rolls Royce, cara. Velho, isso é arte, cara. Isso é arte, cara. Isso é arte purinha, cara. Cara, se, na moral, esta é a segunda melhor atitude. Segunda melhor atitude de um jogador inglês. Só perde. Desculpa, o Cantona não é inglês. O Cantona é francês. Ele jogava na Inglaterra. Só perde pro Cantona dando voadora no fascista, cara. Isso aqui, cara, só perde do Cantona dando uma voadora no fascista, cara. Sabe, velho, isso aqui é maravilhoso demais. Nos anos 80, meu pai tinha um Rolls Royce, velho. Ele fecha a porta e vai embora. Meu trabalho aqui tá feito. É isso, cara. É isso, cara. É o cara falando assim: ah, não. Mas eu também passei por muitas necessidades. Tinha dia lá em casa que não tinha caviar beluga. E a gente era forçada a comer cevruga. Você já imaginou comer um caviar a dois? Tá, então assim, é esse o rolê aí.
6 camarotes pra 22, acho.
Caramba.
Alguma coisa perto de 20 pipocas. Então eles estão em minoria e eles percebem que as pessoas estão muito desesperadas por dinheiro. Eles sentem meio fora dessa realidade, né? A Vanessa Camargo, ela é herdeira, ela não precisa. E Yasmin Brunet, a mesma coisa. E eles se estão sentindo oprimidos por serem ricos.
Que isso, cara?
Tipo, ai, estão falando que eu não mereço tanto, mas na verdade eu mereço também, respeita a minha história.
Respeita a minha história, é muito boa, né?
E aí a Vanessa Camargo...
a cara, velho! O bicho, a cara do Guajiro, velho! Não quero criar confusão na família de ninguém, mas se o pai do Orlandinho... Se o pai do Orlando tiver passado por Curitiba uns 20 e poucos anos atrás, eu, se eu fosse o Guajiro, pedir um exame, tá? Sou só eu? Lembra muito o Orlando, cara? Lembra muito o Calheiros, não lembra? Sou só eu?
A gente tem uma notícia aqui do Splash Wall.
Vamos ver aqui. Posso botar
onde...
na tela?
Pode deixar. Pode mandar. Ó. Doloroso comer presunto. Quem tá acostumado a filé mignon, analisa a Vanessa.
Gente, se organizar direitinho, em vez de comer presunto ou filé mignon, a gente come os ricos, tá? Dica. Não sou eu quem tá dizendo, é meu primo Loão. Terrível, desculpa, Bim. Tá? É o caviar A2. Chegou o caviar da série B agora, hein? Chegou o caviar da série B.
Meu Deus.
Tem um comentário onde ela tava consolando a Yasmin Brunet, que tava chorando por sei lá que motivo. E aqui diz: Vanessa consolou Yasmin e fez uma analogia para falar da pressão que o grupo camarote sofre ao aceitar entrar no reality. É mais...
Ô bicho, assim, sinceramente, eu contar um negócio. De um lado você tem um bando de desesperado que estão tentando ganhar a vida do jeito que dá no capitalismo tardio. Do outro lado, você tem celebridades ricas que são oferecidas um cachê e uma chance de ganhar ainda mais dinheiro. Eu não tô conseguindo sofrer, não. Eu tô tendo muita dificuldade de sofrer. Sabe? Muita dificuldade de sofrer agora. Tá?
Mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon e ter que começar a comer presunto do que o que come presunto e não sabe o que é filé mignon.
É isso, é muito pior para mim do que para vocês que estão achando esse croissant uma delícia.
Nossa, veio espremido.
Todo dia está acostumada a comer filé mignon.
É isso, cara. Deixa eu contar um segredo? Posso contar um segredinho para vocês? O rico tem consciência de classe, tá? Isso é um rico com consciência de classe, gente. Tá? Isso é um rico com consciência de classe. Eles têm. E como têm? E a consciência de classe deles é ensinada desde o berço. Desde o berço. A educação de ouro, diamante e esmeralda que recebem dos melhores tutores viajando pra Europa e o caralho a quatro. Meu irmão, se tem uma coisa que eles têm, é consciência de classe, tá? Quem não tem somos nós.
E ter que começar a comer presunto do que o que come presunto e não sabe o que é filé mignon.
Nossa, veio espremido daquele elitismo assim lá de dentro, assim, né? Saiu meio que sem querer ao vivo, né?
É, e é engraçado que do ponto de vista dela, a gente vê ao lado sociológico, antropológico da coisa. Do ponto de vista dela, o que ela tá falando faz total sentido. Ela acha que ela vai comover e mobilizar o espectador com esse discurso. E ela acha que alguém vai assistir e fala, nossa, que barra, hein?
E sabe por que ela vai? Porque normalmente ela é cercada de vários pobres cuja necessidade faz bater palma. Você acha que se ela falasse isso em casa, as quatro funcionárias dela não falariam, ô, tadinha dona Vanessa, quer que faz um quiche pra senhora? Vocês entendem, gente? Vocês entendem, gente? E que vai ter muita gente que é criada pelo esse coach, por essa mentalidade de tome um banho gelado às 3 da manhã, faça uma chuca com café às 2h45, cutuque o seu olho com uma agulha enquanto eles dormem. Que vai achar isso também? Que vai falar, porra, meu, mas você tem que entender que ela era steaks, ela vibra de outra forma.
Complicado mesmo.
Nossa.
E ela até analisa que quem desiste do programa geralmente são camarotes. E nos anos anteriores, o Thiago Bravanel, que é neto do Silvio Santos, o Lucas Penteado, que foi aquela pessoa que teve um conflito muito forte com a Carol Conká, né? Não é verdade, já teve pipoca existindo, ano passado mesmo teve. Mas por que que se sempre teve? A pergunta que fica. Se desde 2020 tem essa divisão pipoca-camarote, por que que esse ano, em 2024, isso tá mais aflorado?
Olha só, o Marcelo vai responder a própria pergunta dele e assim, o didática de milhões, viu, cara? O homem sabe muito, tá? Esse homem é muito didático. Se temos essa divisão há algum tempo e este ano a divisão está mais aflorada, será esta divisão falsamente criada um reflexo do afloramento dessa divisão, não falsamente criada, mas verdadeiramente criada pela luta de classe, mostrando que essas clivagens da sociedade estão cada vez mais distantes? Será que isso tem algo a ver com, no ano passado, retrasado, a gente ter 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar? Será que isso tem algo a ver com o empobrecimento da nossa sociedade? Não sabemos.
As pessoas estão mais poucas ideias com esse coitadismo do camarote, porque isso também já acontecia em outras edições.
Uhum.
E aqui, para tentar responder essa pergunta, eu trago o Chico Barney.
Beijos, Chico Barney, salvando a internet desde sempre. Gente, somos um canal de divulgação científica. Nós temos que manter isso aqui. Ciência, tá? Chico Barney nunca errou um único prognóstico. Em qualquer edição de qualquer reality show que este homem colocou o seu verdadeiro dom de Apolo. O meu aqui é leitura fria, o meu aqui é mentira, tá? O meu aqui é mentira. O do Chico Barney, não. Chico Barney jamais errou. Jamais errou.
Colunista do UOL, comentarista de reality shows, comentarista de quadrinhos também, né? E pode botar.
Vamos lá.
Esse é um quadro que ele tem no YouTube chamado CBU, Chico Barney Urgente. E as pessoas mandam superchat, né?
Ele tem um outro quadro no OnlyFans dele chamado CBT, que também é muito bom. Tá? Muito bom. muito bom, tá? Que é Chico Barney Taumaturgo, tá? Onde ele cura homens e almas, tá?
Comentários, dúvidas sobre BBB. E aconteceu a seguinte situação.
Vamos ver. Thaís Tambasco Luiz. Sobre o tema ser rico versus pobre, é curioso como isso por muitas edições foi visto como coitadismo. E esse ano parece que não. Sei lá, beijo, Chico. Mas é porque em outras edições, acho que o que está acontecendo nos últimos anos, ô Thaís? A gente tem visto um aumento exponencial da desigualdade. Não é pura e simplesmente o cara que é um pouco mais pobrinho e o cara que é um pouco mais playboy.
Vocês estão sentindo o Apolo aqui? Vocês estão sentindo de novo o Apolo aqui? Olha que loucura, cara. Até parece que eu disse a mesma coisa 3 minutos antes.
Não é mais sobre isso. Nós estamos falando sobre os milionários se tornando bilionários em vias de se tornar trilionários, enquanto nós que estamos aqui, quer dizer, mais vocês, na classe operária, nós que estamos aqui nos esforçando, temos que fazer cada vez mais para ter cada vez mais. Entende? Isso se intensificou muito do BBB 20 para cá.
Ter que fazer cada vez mais para fazer cada vez menos. Eu tinha falado isso em off, eu vou falar isso em on aqui pro povo do YouTube saber. Né? O Luigi tá falando, vou sair da Twitch. Eu não vou sair da Twitch porque são públicos diferentes e a minha função aqui não é ganhar dinheiro, minha função aqui é ser educador popular. É estar presente com públicos diferentes pra gente avançar numa construção que eu acho necessária. Mas eu contei isso pro povo da minha Twitch ontem e agora eu tô contando pra você, youtuber, tá? Tô contando pra você que está no YouTube. Há 4 meses atrás, eu recebi o melhor mês da minha vida da Twitch, tá? De lá pra cá, todos os meus números subiram. Eu faço mais média, mais horas, mais gente, mais subs, e todo mês diminui o que eu tô recebendo. No último mês, tá? Com números que fariam, se houvesse sido mantida a mesma proporcionalidade, que eu ganhasse 40% a mais, tá, do que o melhor mês que eu recebi na minha vida, eu ganhei de 25% a 30% a menos. Tá? Quando você pega isso, não é só que caiu 30%, é porque deveria ter subido outros 40%. Vocês entendem? Então, de fato, cada vez mais a gente faz cada vez mais para tirar cada vez menos. A Twitch deu alguma explicação para essa redução? Sim, a Twitch, gente, fez uma demissão em massa. João, o que é layoff? Eu e seu pai chupando Pavarotti. Isso é layoff, tá? Layoff de cu é rola, tá? Layoff de cu é rola. Layoff é uma figura jurídica que, inclusive, tem previsão no direito trabalhista brasileiro, que parte do pressuposto que um contrato de trabalho será suspenso durante um período e retomado. Se não há retomada dos contratos de trabalho, e dica, não há nenhum, não chama layoff. Não chama layoff, chama demissão em massa. Tipo na pandemia, sim, a Mercedes fez isso na pandemia, né? Meu irmão, isso não é layoff. Isso não é layoff, tá? O nome científico, obrigado, Machado, o nome científico pra isso é passaralho, tá?
E isso acaba vindo à tona nessas discussões da sociedade, vindo à tona nessas questões do BBB. Então, eu acho que o principal...
Pô, a Twitch ofereceu pro Luigi 80 centavos a mais, oferece pra mim, porra! Oferece pra mim!
Qual o fator aqui? No BBB 7, a desigualdade era diferente. A desigualdade do mundo, entendeu? Saiu um estudo recentemente que, porra, da pandemia pra cá, os 4 mais bilionários que existem ficaram ainda mais bilionários, enquanto os mais ferrados estão cada vez mais ferrados. Nós estamos num momento crítico do pós-capitalismo e do capitalismo tardio.
Ah, eu te amo, Chico. Eu te amo. Sobe a música, sobe o hino, sobe o hino. O homem sabe demais. Vou deixar o hino um pouquinho, porque esse homem sabe demais. Não vou deixar não, porque senão o YouTube me dá strike por causa do hino soviético. Você sabia disso? Tá? O YouTube dá strike por causa da porra do hino soviético. Tem uma chance grande, real, oficial, tá? De eu ter que, inclusive, mutar esse trecho, tá? Deixa eu contar um negócio aqui, tá? Jovens, jovens, tá? Recomendo para vocês entrarem num site lindo, de uma editora linda, chamada Editora da Unesp. Lá vocês vão comprar o livro O Capitalismo Tardio, do João Manuel Cardoso de Mello. Sabe por quê, gente? Porque essa é uma tese de 1975. 1975, tá? 1975. De lá pra cá, este homem não cansou de acertar o que tá nessa tese, dia sim e dia também. Dia sim e dia também, tá?
Então, é necessário observar este BBB com este...
pessoas terríveis acabaram colocando, pelo amor de Deus, cola no link.
De olhar crítico. Entende o que eu quero dizer, Thaís Tambaixo Cruz?
Olha aí.
Tá vendo?
Você esperava ver uma análise sociológica de Chico Barney?
E aí eu te falo o seguinte, gente. Aqui eu te falo o seguinte. É nesse momento, por exemplo, que eu discordo profundamente do Link, sabe? É nesse momento aqui que eu tenho total discordância com o Link falando. Olha isso, cara. Chico Barney, que trabalha com cultura pop, que depende de estar em rede de televisão, de estar em tudo quanto é lugar para poder viver, tá aqui abrindo, colocando o dedo na ferida, fazendo um trabalho educativo público. Esse trabalho é muito importante, cara. Esse trabalho é muito importante, cara. Sabe? Então, muitas vezes, gente, de fora, você acha que é só uma análisezinha cultural qualquer. Na hora que você entra, você descobre que tem bolo, tá? Então, assim, este trabalho, seja feito por quem for, da forma que for, aonde for, é importante para um caralho. Para um caralho.
Sobre BBB trazendo capitalismo tardio e luta de classes?
Não, você vendo? Ele, para ele, assim, o principal ideário é que a gente tá percebendo bem mais a questão da desigualdade social como um problema não avulso, né? Como um problema irresolvível.
E por que que a gente se apercebe cada vez mais? Por que que a gente se apercebe cada vez mais, gente? Porque a materialidade bate na porta. Porque a realidade tangível dói. Que às vezes é mais difícil entender na teoria e mais fácil entender quando o bucho dói porque não tem comida. Vocês entendem, gente? Vocês entendem? Porque a prática é o critério da verdade, porque fica cada vez mais visível. Porque num país onde se tem 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar, ou você conhece uma pessoa em insegurança alimentar, ou você é uma pessoa em insegurança alimentar. Entende?
Mas, né, não como um problema natural das coisas, mas algo programado, algo feito para ser assim. Acho que nesse sentido, o público, justamente, o público de... Ele falou do BBB 7, creio que ter sido lá, sei lá, 2007, por aí, mais ou menos.
Exato, exato.
Foi, né? Então, tipo assim, o público de 2007 e de 2024 também, mas...
Agora deu para ver o tanto que ele é curitibano. Ele falou do BBB 7, que praticamente deve ter ocorrido em 2007, daí... Daí o quê, meu irmão? Daí...
Tá antenado em níveis diferentes, né? Sobre essa questão da distribuição de riqueza no Brasil e tudo mais, né? No Brasil e no mundo, né? A desigualdade, ela é absolutamente evidente.
Absolutamente. É muito bonito, cara. Os caras falam cantando, velho.
Acontecendo aqui agora.
É dicção de milhões, cara. Mineiro tem dicção, não. Ô, Zé! Popopoquinho, são as passavás! Tá ligado, cara? Mineiro não tem dicção, não. Nós come as palavras, tudo. Pra que, sô, que eu vou falar 32 letras se eu posso falar a palavra com meia letra só? Uai. Tá? Tem mesmo não. É muito bonitinho? É bonitinho demais. Ó que bonitinho. Pessoal sem praia que dá comida pra todo mundo. Passa na rua e te dá um pão de queijo.
Agora também esse lance... Daquele medo que vem da substituição, né, digital, assim, a partir de agora não é você que vai fazer o seu trabalho, agora é um programa, tudo mais, enfim, deixa a galera um pouco assustada e socialmente falando, a gente começa a perceber que, pô, não é que aquele cara tinha razão, aquele barbudinho lá de 1850 tinha razão mesmo?
É, a ilusão que foi vendida pra gente, ela tá colando cada vez menos. Quando a gente se confronta com esse tipo de coisa,
meus novos reacts vai ser eu... É, tem um rapaz do TikTok, um rapaz negro, que tudo que ele faz é apontar o tanto que as pessoas são burras, ou o tanto que as pessoas são geniais, ou o tanto que a realidade tá na cara. É isso, cara. É isso. Eu esqueci o nome dele, tá? Esse rapaz é muito bom, puta produtor de conteúdo. Ele só faz assim. Ele é Cabilame, isso. Esse cara é espetacular. Ô, velho, eu agora só tenho que fazer isso, sabe? Os caras são tão bons. Eles deixam a realidade tão entregue de bandeja na tua mão. Eu só tenho que apontar.
E eu não sei como está sendo lido pelo grande público em geral, mas eu percebo pelas pesquisas de popularidade, né? Pela nivelando quem sai, quem tá forte no programa e tudo mais, que tá todo mundo bem de saco cheio de ver rico reclamando. E as pessoas pensam, poxa, o que a Vanessa Camargo fez, o que, que a Yasmin Brunet fez? Independente, o trabalho delas podem ser excepcionais, o trabalho delas. Mas elas já nasceram, ou a Vanessa não, que os pais dela acenderam depois. Mas elas cresceram dentro de uma família abastada. E quando aí olha pra...
A Vanessa que não devia ter ainda um resto de lembrança e noção, né? Que torna tudo mais pior, menos bom.
A história, por exemplo, do Davi, que é motorista de aplicativo, da Beatriz, que é vendedora do Brás. O que você infere daí? Não é meritocracia. Se é uma questão de quem se esforça mais, olha o quanto esse menino se esforça. Uhum. Olha o quanto essa moça rala 6x1 no Brás. Então, por que que existe essa disparidade?
Por quê?
Eu acho que é legal trazer isso pro público do Meteoro, justamente porque eu falei lá no começo. Existe uma resistência muito grande de muita gente com entretenimento popular.
Aparofobia, elitismo.
Seja BBB, seja futebol, seja novela.
Seja carnaval. Tá? Cara, um dos homens mais inteligentes que habita a cidade de Belo Horizonte. Uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração sem fim. O Gel do Baianas Ousadas. Baianas Ousadas é um bloco aqui de Belo Horizonte, tá? Que ajudou na reconstrução do carnaval popular em Belo Horizonte. O vocalista deles é o Gel, tá? Gel Ousado, tá? Cara, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir esse homem falar, de ouvir esse homem dar uma entrevista, de ouvir esse homem falar sobre cultura brasileira, sincretismo na cultura brasileira, meu irmão, é um dos bagulhos mais fenomenais de todos os tempos. De todos os tempos. Essa eu tenho que atender porque é Nayara. 2 segundos, jovens. Não, pausa. Eu volto. Desculpa, eu tava com o telefone, o trem no mudo. A luz caiu na escola do Eric, tá? E tá com várias interdições em Belo Horizonte, que aparentemente teve vários... árvore que caiu e o caralho A4. Tá? Como a gente tá no final aqui, e a Nayara demoraria no mínimo 1h30 pra chegar lá, eu vou terminar isso aqui, tá? E vou lá buscar a criança. Ele tá bem, tá dentro da escola, mas a escola está sem luz. Tá? Então eu vou voltar agora pro nosso React, tudo bem? E eu vou buscar ele logo na sequência, tá certo? Então vamos voltar com um pouco mais de celeridade, tá? Porque é necessário.
Com a ideia de que é intelectualmente mais baixo, de que é uma coisa mais rasteira, assim. Uhum. E, cara, não. A gente consegue trazer pautas muito legais, a gente consegue aprofundar nessas questões dependendo do nosso olhar.
Sim,
pra onde
sim.
A gente quer olhar. Se a gente quer ver barraco e confusão e gente...
É isso, gente. É isso. Se eu quiser ver um tokugatsu como nada, eu vou ver um tokugatsu como nada. Se eu quiser ver o tokugatsu como uma explicação da sociedade nipônica, eu também consigo. Se eu quiser ver um anime como lutinha, eu vou ver um anime como lutinha. Se eu quiser ver um anime como uma construção imagética que reflete a sociedade aonde ele foi engendrado, eu também verei. Tá? É isso, jovens. É isso.
Em trajes de banho na piscina, a gente vê. Se a gente quer ver essas questões e quer extravasar isso para nossa realidade, a gente consegue também.
Cara, eu achei aqui uma notícia, na verdade um estudo divulgado pela FGV.
Eu só consigo imaginar os dois falando, Bada e eles falam que Curitiba tá frio, mas eu não consigo sentir frio, estou coberto com a razão. Daí o que, filha da puta?
FGV apontou que a renda dos mais ricos no Brasil cresce o triplo da média do país e dobra em 5 anos. E aí, isso vindo a partir de escândalos como, por exemplo, das americanas, né? Que o Carlos Alberto Sicupira, o Jorge Paulo Leman e o Marcel Herman Telles aí acabaram, bilionários brasileiros, deram um golpaço numa...
E quem se fode é o consumidor e quem se fode é a empresinha de esquina que vendia pros caras e não vai receber nunca. E o dinheiro do Estado vai para socorrer esses filhas da puta que depois vão falar contra o Estado, contra qualquer tipo de agenda a favor do trabalhador, enquanto vive na Suíça. E não pode nem falar que o corno vive na Suíça, porque ele passa só 2 meses e 30 dias para não ter um lugar fixo para pagar imposto. O jet setter é jet setter porque ele precisa do jet para não setar imposto.
A fraude contábil absurda no caso das americanas e seguem aí sem problema nenhum, né? Enfim, que bom que essas coisas estão ficando cada vez mais evidentes dentro do nosso olhar, tem a ver com...
Essas coisas não estão ficando cada vez mais evidentes dentro do nosso olhar. Gente como eu, como vocês, como seu tio, como sua avó, como seu primo de 4, tá? Estão fazendo isso. Isso é fruto de construção, me parece que avança, tá?
Uma certa pré-programação nossa de entender socialmente as coisas e olhar com esse crivo, e eu acho que, enfim, trabalhos como esse do Meteoro, como o seu e como que o Plantão vem fazendo, enfim, servem para dar esse toque a mais. Às vezes, se a gente tem mais cores na aquarela ali, a gente consegue ver... um pouco mais de detalhes, uns contornos aí que a gente não via antes e consegue pelo menos se entender nisso que é o grande problema. Isso sim é problema real.
Daí.
Né? A luta de classes é um problema real. Isso sim é um problema real a se resolver em vida. Né? Para isso sim seria um problema a se resolver dentro de até um certo sacerdócio do entendimento social, né, cara? Você, né, é o normal. Pra gente é simples, brother. Eu espero que nesses diálogos entre participantes bilionários aí, eles encontrem aí, cara, encontrem o jeito de lidar com seus próprios privilégios de uma forma que consiga engrandecer o debate de alguma forma e também não só, né, dá pra gente municiar a gente pelo óbvio, né? Que tá errado. Exato. Que tá errado.
Mas o óbvio só é óbvio depois que a gente vê o óbvio. Gente, vocês conhecem a história do ovo de Colombo? Senta aqui no colo do tio.
Senta no colo do vô, que o vô vai te contar uma história. Enquanto ele come seu cabelo. Vou morder o seu cabelo. Tá?
Enquanto o vô morde seu cabelo, ele te conta uma história. O ovo de Colombo. Colombo, cansado, né, de beijar homens com escorbuto, vira e fala o seguinte: jovens, alguém aí consegue colocar um ovo em pé? Pago em cu. Foi exatamente assim, com essas mesmas palavras, exatamente assim. Aí a galera falou assim: porra, deixa eu tentar essa porra aqui. E ninguém conseguiu colocar o ovo em pé. Aí o homem vai, pega um saleiro, joga um pouquinho de sal, coloca o ovo em cima do sal, o ovo fica em pé. Aí todo mundo vira e fala assim: porra, isso aí é óbvio pra caralho, né, seu arrombado filho da puta? Com essas palavras. Né? E aí ele fala: óbvio, depois que eu fiz, vírgula, tua mãe é uma meretriz. Com essas palavras. Esse é o caso do ovo de Colombo.
De um cara ser bilionário nesse nível é óbvio, né? 1% ter mais de 50% da renda num país é óbvio que tá errado, né? Isso é evidente. Então, enfim, ainda bem, até do Big Brother dá pra gente tirar alguma coisa aí, né, Marcelo?
Total. Vamos ficar de olho aí, né? Tem muito programa pela frente, tô curioso. E vamos que vamos. Que essa conversa vá amadurecendo cada vez mais e pela taxação do
organizem-se, jovens.
É isso aí, cara. Vamos nessa. Mas quem sabe o cara da classe trabalhadora que ganhar esse milhão aí, ele podia passar batido aí desse imposto, não é não? Vamos torcer.
1 milhão não é grande fortuna, meu irmão. 1 milhão não é grande fortuna, tá? O cara que te conta que não deve taxar grande fortuna, Eu nem te conto quantos milhãozinhos que ele tem.
É a classe trabalhadora vencendo até lá. Valeu, Marcelos Vinícius esteve comigo hoje aqui no Plantão do Meteoro. A gente volta na sequência. Muito obrigado a todos aí pela audiência e tudo mais. Valeu, Marcelão.
Nós.
Valeu, Marcelão. Valeu, Meteoro. Belíssimo react, gente. Belíssimo react, tá? Obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Agradeço a paciência que vocês tiveram com o tio, que não tá exatamente tão bem assim de saúde. Gente, você que tá no YouTube, pelo amor de Deus, o tio está fazendo bibliotecas populares, o tio está sorteando 1.800 livros por ano, e essa construção do tio depende de vocês também. Amanda um pix, participe do nosso corre, entra no apoia-se, dá um like, comemora, faz o QR Code tatua na testa, do outro lado o berro, escrito realidade, tá? É isso. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau!
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons, eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala chego han lao xi, por quê? Porque lá no Gunhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde